Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Bernardo Soati Filomeno Lopes. O Papa Francisco concluiu um encontro internacional sobre os direitos da criança realizado nesta segunda-feira no Vaticano e anunciou o seu desejo de dar continuidade ao compromisso assumido no evento com um texto magisterial a ser publicado no futuro. Em Angola, a festa da apresentação do Senhor foi prestigiada com a celebração eucarística presidida pelo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Crispim Dubiel, que ressaltou na ocasião o contributo das consagradas e consagrados na construção de sociedades mais justas e desenvolvidas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Como dizíamos, o Papa Francisco concluiu um encontro internacional sobre os direitos da criança realizado nesta segunda-feira no Vaticano e anunciou seu desejo de dar continuidade ao compromisso assumido no evento com um texto magisterial a ser publicado no futuro. Mais pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
No final do encontro internacional sobre os direitos da criança realizado nesta segunda-feira no Vaticano, o Papa Francisco anunciou em seu discurso de encerramento do evento que pretende preparar uma exortação apostólica dedicada às crianças. Francisco expressou sua sincera gratidão a todos os participantes no final do encontro sobre os direitos da criança.
Grazie a voi, le sale del Palazzo Apostolico oggi. Sono diventate un osservatorio.
Graças a vocês, as salas da residência apostólica tornaram-se hoje um observatório aberto para a realidade da infância em todo o mundo. Uma infância que, infelizmente, é muitas vezes ferida, explorada e negada, disse o pontífice. A presença de vocês, sua experiência e sua compaixão deram vida a um observatório e, sobretudo, a um laboratório. Em vários grupos temáticos, vocês desenvolveram propostas para a proteção dos direitos das crianças, considerando-as não como números, mas como rostos, sublinhou Francisco. Tudo isso dá glória a Deus e a Ele o confiamos para que o seu Espírito Santo torne fecundo e fértil, disse ainda o Papa. Cerca de 40 oradores de alto nível, entre políticos, prêmios Nobel, representantes do mundo da cultura, da economia, da igreja, do judaísmo e do islamismo, revezaram-se na mesa oval montada na Sala Clementina para o Encontro Internacional sobre os Direitos da Criança, um evento desejado pelo Papa Francisco e organizado pelo Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, dividido em duas sessões e marcado por 7 painéis temáticos. O Papa, depois de ter aberto o encontro na manhã de segunda-feira com um longo discurso no qual reiterou a importância da vida, da infância, dos sonhos das crianças e também dos seus silêncios, concluiu os trabalhos com o anúncio de uma exortação apostólica dedicada às crianças com o objetivo de dar continuidade ao compromisso lançado nesta segunda-feira no encontro e promovê-lo em toda a Igreja.
Este empenho é promovê-lo em toda a Igreja. Ho intenzione di preparare un'esortazione dedicata ai bambini.
O Santo Padre citou o padre Ibrahim Faltas, vigário da custódia da Terra Santa, que falou pouco antes. Em particular, o Papa disse que ficou impressionado com a frase "As crianças nos observam". Foi também o título de um filme famoso, "As crianças nos observam", acrescentou, em referência ao famoso filme de 1944 de Vittorio De Sica. "As crianças nos observam para ver como seguimos na vida", sublinhou Francisco. No início do encontro, na parte da tarde, o Papa leu alguns trechos da carta que na manhã de segunda-feira, um grupo de crianças das escolas católicas de Roma, da comunidade indonésia e das escolas da paz de Santo Egídio e Auxílio deram a ele junto com alguns desenhos. Querido Papa Francisco, escrevemos a você em nome das crianças de toda a Terra, diz a carta lida pelo Papa. Queremos agradecer porque você se preocupa conosco e com o nosso futuro, nos ama e nos protege. Muitas crianças sofrem por causa da fome, da guerra, da cor diferente da pele e pelos desastres ambientais. Queremos um mundo mais justo, sem divisões entre os povos, entre ricos e pobres, entre jovens e idosos, continua a carta. Um mundo que seja também mais limpo, onde a poluição não destrua as florestas, não suje o mar e não mate tantos animais. Entendemos que é mais importante salvar a terra do que ter muito dinheiro. A exortação apostólica sobre as crianças anunciada nesta segunda-feira pelo Papa Francisco será a oitava do seu pontificado, começando com a Evangelii Gaudium de 2013 e terminando com o Sé la Confiança de 2023. Será um novo capítulo de um magistério marcado pela atenção a uma categoria frágil e vulnerável, vítima de abuso sexual e não só, de exploração, de violência, crianças privadas da infância, da brincadeira e do tempo livre, como destacado em muitos painéis nesta segunda-feira. O Papa também dedicará um evento jubilar às crianças nos dias 24 e 25 de maio, na expectativa da segunda edição da Jornada Mundial da Criança, após a primeira realizada em maio passado no Estádio Olímpico de Roma, ocasião em que o Papa reiterou que, neste mundo de guerras, é sempre possível fazer a paz. E fazer a paz a partir da contribuição dos pequeninos, de suas necessidades e de seus desejos.
Os vencedores do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana em 2025 são a ONG World Central Kitchen, a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e o inventor etíope-americano Herman Bekele, de 15 anos. O prêmio será entregue durante uma cerimônia em Abu Dhabi, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, por ocasião do Dia Internacional da Fraternidade Humana, reconhecido pelas Nações Unidas. Estabelecido em 2019, após a assinatura do Papa Francisco e Ahmed El-Tayeb, grande imã de Al-Azhar, do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e a convivência comum, o prêmio está agora no seu sexto ano. Ele é concebido anualmente a indivíduos ou grupos de todo o mundo que trabalham para superar as desigualdades e criar um vínculo verdadeiro entre os povos. Este ano, a organização humanitária World Central Kitchen será homenageada pelo seu trabalho no fornecimento de ajuda alimentar a comunidades afetadas por crises humanitárias. Desde a sua fundação em 2010, a organização forneceu mais de 300 milhões de refeições em 30 países, incluindo 100 milhões de refeições para os palestinianos em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023. Enquanto Mia Mottley será homenageada pela ação decisiva que tomou em relação às mudanças climáticas como primeira-ministra de Barbados. Em 2022, ela lançou a iniciativa de Bridgestone, um apelo de ação urgente e decisiva para reformar a arquitetura financeira internacional à luz das preocupações com as consequências das mudanças climáticas. Ela também se comprometeu a atingir 100% de energia renovável até 2030. Um grande interesse está a ser demonstrado pela figura de Herman Bekele, um inventor etíope-americano de apenas 15 anos de idade que desenvolveu um sabão de baixo custo para prevenir e tratar o câncer de pele em estágio inicial. Atualmente, o produto está a ser testado na Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, nos Estados Unidos da América. Em Angola, a festa da apresentação do Senhor, celebrada neste domingo, foi prestigiada com a celebração eucarística presidida pelo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Crispino do Biel, que ressaltou na ocasião o contributo das consagradas e consagrados na construção de sociedades mais justas e desenvolvidas. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Em Angola, a festa da apresentação do Senhor foi prestigiada com a celebração eucarística que marcou o encerramento do Jubileu Nacional de Vida Consagrada, que decorreu sob lema Peregrinos da Esperança, a caminho da reconciliação e da paz. coube à presidência da celebração o Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, que ressaltou na ocasião o contributo dos consagrados na construção de sociedades mais justas e desenvolvidas. Dom Crispim do Biel destacou igualmente a festa da apresentação do Senhor como sendo a oferta das pessoas consagradas ao serviço exclusivo de Deus e disse mesmo que as pessoas consagradas mostram o verdadeiro rosto do amor.
A missão das pessoas consagradas é um sinal visível de esperança para aqueles que vivem em situações de desespero. A presença de tantas irmãs, padres e irmãos no espaço do mundo atual é um amor de cura e devolve a esperança. Por vezes esta presença é invisível, por vezes silenciosa, até taciturna, mas sempre fecunda. As obras de evangelização empreendidas, as obras de misericórdia e a oração quotidiana das religiosas, dos irmãos e dos leigos consagrados contribuem para a construção da civilização do amor de que tanto precisam as nossas famílias, as nossas comunidades, a nossa pátria e o mundo inteiro.
E a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, em mensagem, exortou os consagrados e consagradas a encontrarem em Jesus a alegria, a fé, diante dos vários desafios sociais e espirituais que lhes são apresentados. A leitura da nota coube ao secretário executivo da CIAST, o padre Eduardo Alexandre.
Irmãos e irmãs, sois chamados a experimentar e a mostrar que Deus é capaz de preencher o vosso coração e a fazer-vos felizes sem necessidade de procurar noutro lugar a vossa felicidade. Que entre vós não se vejam rostos tristes, pessoas desgostosas e insatisfeitas, porque um seguimento triste é um triste seguimento. Também vós, como todos os homens e mulheres, sentis dificuldades, noites de espírito, consubstanciadas em crises de solidão, com sensação de esgotamento ou inutilidade, desilusões, doenças, declínios de forças, devido à velhice. Mas nisto mesmo, devereis encontrar a perfeita alegria, aprender a reconhecer o rosto de Cristo, que em tudo se fez semelhante a nós, e, consequentemente, sentir a alegria de saber que somos semelhantes a Ele, que por nosso amor não se recusou a padecer na cruz.
O jubileu é, para os consagrados, uma oportunidade e ação de graças pelo chamamento à vida consagrada e pela caminhada vivida com dedicação, assim como renovação espiritual e votos de consagração, realçou o presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Angola, o missionário claretiano Isaías Gabriel Cacinda.
É um ensejo para revisarmos de forma comunitária ou individual a nossa trajetória, reconhecendo as graças recebidas e os desafios superados, discernindo os próximos passos da nossa vida em missão. O jubileu é um momento de festa para toda a comunidade que reconhece, valoriza a dedicação dos consagrados à Igreja, à sociedade e ao próximo.
O Jubileu Nacional de Vida Consagrada configura-se como um chamado a todos os consagrados e consagradas do mundo à reconciliação, à conversão e à penitência sacramental, bem como à solidariedade, à justiça e à Igreja no serviço de Deus. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
África Global. O Os timorenses estão a construir a sua identidade como nação, depois de uma experiência de luta contra a opressão, e a Igreja deve dar ao povo sinais concretos de esperança. E a comunicação não é apenas uma questão técnica, mas sobretudo humana. Assim afirma em entrevista o padre Bento Barros Pereira, coordenador do Departamento de Comunicação Social da Conferência Episcopal de Timor-Leste, entrevistado pelo colega Bernardo Soate. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do colega Bernardo Soate.
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Makujito tem kuluta, sin vingança buna venci.
Muito bom dia aos caros ouvintes e agradeço pela oportunidade concedida a mim a essa entrevista. Eu chamo-me Padre Bento Barros Pereira, venho de Timor-Leste. Neste momento estou a trabalhar na Conferência Episcopal Timorense como coordenador-geral da comunicação no Departamento do Gabinete da Comunicação Social.
Eu sou Padre Bento, sei que veio aqui por ocasião do jubileu do mundo da comunicação. Que impressões tira deste grande evento?
Eu acho que é uma ocasião muito importante na vida da Igreja, principalmente não só essa reunião que nós temos, mas eu acho que o que nós falamos, o que nós celebramos nesse evento é que é mais importante, porque nós estamos reunidos para celebrar Jubileu da Esperança, uma palavra que identifica os cristãos. Por isso é muito importante e fundamental para os comunicadores no mundo inteiro, porque essa celebração do Jubileu da Esperança do mundo da comunicação, também para os jornalistas, e aqueles que trabalham na Igreja, os comunicadores que não estão também na Igreja ou não trabalham na Igreja. Por isso é muito importante para refletir sobre esse tema, olhando para o contexto real do mundo em geral e também especificamente para o contexto de cada um de nós. Mas eu acho que para os comunicadores da Igreja, muito mais especial e muito mais importante ainda, porque nós temos que comunicar a esperança. E para comunicar a esperança, no mundo da comunicação não é sempre fácil. É preciso ter plano, é preciso saber comunicar, é preciso também comunicar com caráter eclesial, ou seja, não é bem eclesial, mas é mais comunicar com aquele caráter católico mesmo que o Senhor nos ensinou. Como exemplo, modelo, principal e fonte da nossa comunicação é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Uma parte importante da vossa presença aqui em Roma foi o encontro com o Papa. Tem alguma recordação especial do encontro com o Papa? Que mensagem forte que o Papa deixou aos comunicadores?
A mensagem forte que o Papa deixou aos comunicadores, eu acho que, primeiro, ela disse uma coisa que a comunicação não é só a questão técnica, mas hoje em dia a comunicação engloba também aquelas comunicações que é mais humana. Ainda por cima, hoje em dia, nós temos aquele salto novo no mundo da comunicação que é a inteligência artificial, que é uma realidade desafiadora. Por isso, eu acho que nós temos que comunicar mesmo como ser humano, como um homem, não como uma máquina. Um ser humano que é comunicação com todo o seu ser. E aquela comunicação que tem o seu aspecto calor humano não é aquela comunicação que é como comunicação robótica, sem o calor humano, não. Por isso, o que o Santo Padre disse é fundamental. Na comunicação, em primeiro lugar, não é a questão técnica, Mas, em primeiro lugar, deve ser aquela questão de comunicação, que nós comunicamos humanamente e aquela comunicação com mais responsabilidade e aquela comunicação que dá também com caráter católico, digamos assim. E a impressão que eu tenho era, pela graça de Deus, eu acho que eu tenho a oportunidade de encontrar-me sempre com a sua santidade. Então, a impressão, o Papa, como sempre, ela tem mais essa, digamos, esse ar ou esse gesto de fraternidade que ele demonstra sempre a todos aqueles que vão encontrar-se com ele. Então, essa impressão que eu vi nele, e nessa oportunidade também eu disse-lhe, principalmente sobre a sua visita a Timor-Leste, que eu disse-lhe, o povo de Timor ainda tem saudades de si, a sua santidade. Para mim, eu estou muito contente de encontrar consigo mais uma vez. E ele respondeu a dizer que, Timor-Leste, eu tenho uma memória bonita. E eu responder que muito obrigado pela visita, mas principalmente pelo seu amor a Timor-Leste.
É muito bonito. Seu Padre Bento, estamos a viver o jubileu da esperança. Para a igreja que está em Timor-Leste, como comunicar esperança naquele contexto específico?
A comunicação da esperança, eu acho que para Timor-Leste é, digamos, não vai ser uma coisa nova, porque a Igreja, desde Timor-Leste, na sua luta pela independência, estava sempre ao lado do povo a transmitir essa mensagem de esperança. Por isso, eu acho que agora o contexto é que já é diferente e nós temos que transmitir a mensagem da esperança, segundo o contexto atual, num contexto onde os timorenses estão agora a construir a sua nação, que quer dizer também estão a construir ou estão a continuar a viver na sua fé, na sua identidade como cristã, católica, digamos assim. Então, eu acho que nesse contexto onde o povo está a lutar, a construir a sua vida, depois de uma experiência da luta contra a opressão, contra a colonização, eu acho que a Igreja tem que dar mais a esperança, uma esperança clara, ou seja, a Igreja continua a falar, mas também na sua ação tem que demonstrar ao povo que nós temos esperança para a vida, temos esperança para viver melhor na nossa vida. Mas aquela esperança não deve ser só como um slogan. Papa Francisco acentuou também isso aqui, não deve ser só como um slogan, mas deve ser também com uma ação concreta que se realiza. Então, eu acho que a Igreja de Timor tem, eu não estou a falar em nome da Igreja de Timor, com certeza, mas estou a falar como um chefe da comunidade da Igreja, ou seja, com um que está a trabalhar na comunicação, tem que transmitir essa mensagem da esperança através dos ensinamentos da Igreja, através das ações caritativas da Igreja, do testemunho de vida da Igreja, para que o povo possa entender bem e possa ter a coragem a enfrentar a vida. Porque não é sempre fácil enfrentar a vida, principalmente também, como eu disse, que nós, depois de algumas décadas de luta pela independência e depois de alcançar essa independência, eu acho que há uma nova etapa para construir a vida. E para construir a vida, nem todos têm as condições e capacidades. É preciso encorajar, é preciso fazer no modo concreto para que as pessoas vejam e vivem mesmo a esperança. Porque quando vivemos sem esperança, quase já não queremos viver, ou seja, não podemos ir em frente se nós vivermos sem a esperança. Por isso, é sempre importante, e especificamente da nossa parte da comunicação, nós vamos trabalhar de uma maneira segundo a orientação da Conferência Episcopal Timorense, mas o mais importante é que aqueles programas bem correspondem à realidade do povo para viver essa esperança que todos nós queremos.
Sr. Padre Bento, não posso não mencionar a experiência de estar em Timor a quando da visita do Papa. E para mim, entendi que quase Igreja no Timor é o povo timorense. O povo timorense é Igreja. Gostaria que daqui, dos estúdios da Rádio do Papa, mandasse mensagem de esperança, de encorajamento a toda aquela gente que, afinal de contas, é Igreja e povo timorense.
Pois, como bem sabemos que a Igreja de Timor tem a sua fundação, ou seja, começou, digamos assim, no século XVI. 1500 e tal. Apareceu mesmo como comunidade da igreja, começou já em 1556, penso eu. E assim continua a sua vida, com todas as dificuldades que enfrentaram. E até agora, como sabemos, Timor-Leste é 98% mais, 98% católicos. Por isso, como o seu padre testemunhou ali, é quase, quase, a igreja é o povo e o povo é a igreja. Isto é um facto inegável, penso eu. Então, a minha mensagem é assim: vamos continuar a dar testemunho sobre a nossa vida cristã, que é logicamente como que nós acabamos de dizer, enquanto darmos a nossa vida testemunho autenticamente como um cristão católico em Timor-Leste, damos também testemunho sobre a nossa identidade como timorense, com certeza. Isto automaticamente acontece e quando ligamos ao tema que estamos a falar, o que quer dizer, os timorenses têm que ter mais essa esperança para viver, mas ainda eu acho que os timorenses têm que ter esse orgulho de ser timorenses e católicos. Portanto, timorenses e católicos que estão a dar testemunho sobre essa fé em Jesus Cristo em Timor, no continente asiático e também aqueles continentes ao lado, digamos, Austrália, se calhar também uma parte da Europa, uma parte da América, que é mesmo naquela parte atlântica. Mas, digamos, nós precisamos viver nessa esperança e ter esse orgulho, mas um orgulho não aquele orgulho no sentido negativo, mas aquele orgulho que se conheça e se sabe também ser humilde. Entre os menores que nós vivemos, nós somos a maioria, vivemos com aquelas, com os números menores dos nossos irmãos timorenses que são de outras confissões religiosas.
Pois muito obrigado, Sr. Padre Bento, e um ótimo trabalho aqui e em Timor.
Muito obrigado.